educando seu bolso.
Quinta-feira é dia de falar de economia aqui no Em Boa Companhia. E de uns tempos para cá, nós temos visto na mídia anúncios de associações de proteção veicular. São, como o próprio nome diz, empresas voltadas para proteção contra roubos e acidentes envolvendo veículos, além de serviços de socorro mecânico. Ou seja, são como empresas de seguro, certo? Mais ou menos. É bem parecido, mas há diferenças importantes que devem ser levadas em conta. E que vai explicar para a gente tudo isso, tintim por tintim, é o nosso amigo Everton Veloso, do blog educandoseubolso.blog.br. Olá, Everton, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Pedro. Bom dia, ouvintes da Inconfidência. Sempre um prazer estar aqui.
Prazer é todo nosso em recebê-lo mais uma vez. Vamos começar explicando para o nosso ouvinte, Everton, o que são essas associações de proteção veicular.
Bom, Pedro, como o próprio nome fala, elas são associações, né? Elas são um tipo bem específico aí de instituição, de organização. São como cooperativas. As associações são... quando pessoas se juntam para prestar serviços para elas mesmas, assim como a cooperativa. As associações, a gente até pesquisou assim, qual que é a diferença entre associação e cooperativa. As associações, geralmente, o objeto delas, o objetivo delas está ligado assim, à representação, à defesa de direitos, muitas vezes à recreação, alguma coisa assim, de serviços, vamos dizer assim.
Não tem fins lucrativos, não?
Não, nem as associações nem as cooperativas. Uhum. Né? As cooperativas geralmente estão ligadas a alguma coisa mais próxima de uma atividade econômica. Tá? A diferenciação é um pouco tênue, é um pouco subjetiva. Assim, sabe? Uhum. Elas são bastante parecidas. Mas, enfim, é um grupo de pessoas que se reúne para se organizar e prestar determinado tipo de serviço ali para elas mesmas, para os associados. Né?
Entendi.
Não é uma empresa que vai produzir alguma coisa para vender para o público em geral. Né? E as associações de proteção veicular são associações que visam justamente a proteção dos veículos dos associados.
Uhum.
Né? Então, elas...
O cliente paga uma mensalidade, porque se não tem fins lucrativos, de onde vai vir esse dinheiro para manter a associação funcionando?
Pois é, Pedro. Olha só, antes até de começar a desenvolver mais o assunto, eu queria falar, porque eu vou falar, fazer algumas ressalvas e expor aqui algumas dúvidas, algumas desconfianças que né, surgiram para mim quando eu fui pesquisar isso aí. Eu queria antes falar que eu sou, assim, um entusiasta do cooperativismo. Quem acompanha a gente aqui no Educando, eu já falei aqui sobre cooperativas de crédito. A minha dissertação de mestrado é sobre cooperativa. Eu realmente adoro o cooperativismo. Acho que é uma solução para muitos dos nossos problemas aí econômicos e sociais. Mas as minhas ressalvas são justamente quando eu vejo essas associações se distanciando do espírito, sabe, do associativismo, do cooperativismo. Olha só, vamos imaginar aqui, vamos inventar aqui uma história. Imagine que os funcionários públicos do Estado de Minas Gerais resolvam se unir. Aí, junto o pessoal lá da cidade administrativa, pessoal do IPSENG, pessoal aqui da comunicação. Ô, gente, vamos fazer uma associação de proteção veicular para a gente... Né, proteger nossos veículos. Quem se interessa? Aí vamos supor que junta aí 2.000 pessoas interessadas nisso aí. Aí contrata alguma empresa para fazer os cálculos, a empresa vai e faz uma estimativa de que em um ano vai haver X acidentes custando um determinado preço, né? Cada acidente em média custa tantos reais, então ao todo em um ano vai dar não sei quantos mil reais. Estimam que tantos carros vão ser roubados, aí vai custar não sei quanto, estima um fundo de reserva, estima que vai ter que alugar um espaço, contratar funcionário, aí eles concluem que para essa associação funcionar durante um ano, custe, vamos supor, 4 milhões de reais.
Uhum.
4 milhões de reais para as 2.000 pessoas, sai 2 mil reais para cada um por ano. Você divide desses 2 mil por 12 meses, sair mais ou menos R$160 por mês.
Uhum.
Tá? Então, isso aí seria esse custo, é um rateio. Eles fazem uma estimativa para começar, né? e aí estipulam ali R$160 por mês. É uma das formas de se compor uma associação, fazer uma estimativa, né, para você já começar com algum capital, porque vai que você monta a associação hoje, semana que vem já começa a dar sinistro.
Sim.
Já tem que ter uma preparação, né? Então, essa aí seria uma forma. E aí, coloca a associação para funcionar e vamos supor que daqui a 6 meses eles falem, numa assembleia, falam: olha, a gente fez os cálculos, só que houve mais acidentes do que a gente esperava, houve mais roubos, as autopeças aumentaram. Então, aquele cálculo que a gente fez de R$160 não está dando.
Já
então,
mudou.
Vai ter que passar para 180. Por exemplo, é um risco que a associação... corre. É assim que funciona. São todos sócios. Tá. É como se fosse uma empresa onde todos são... Não é cliente.
Entendi.
Sabe?
Ficou bem claro. Ficou bem claro esse seu exemplo, Everton. Agora, falando de associação para seguradora mesmo, aquele seguro mais tradicional, que a gente... Não é o seguro DPVAT, aquele seguro obrigatório, não, viu, pessoal? É um seguro de proteção contra sinistro, contra roubo, batida. Esse que você contrata separadamente. Qual que é a diferença das seguradoras para as associações?
Pois é, a diferença é que a seguradora é uma empresa que presta serviço para um cliente. Enquanto na associação a pessoa é dona, é uma das donas, é um sócio, né, da empresa, responsável por custear ali o conserto, a seguradora não, eles estão em lados separados, opostos, eu diria, né? Uhum. A seguradora assume completamente o risco dentro ali de tudo que está combinado, né? Tem um preço, tem uma franquia, né? Mas a seguradora assume completamente o risco e o segurado é um cliente. É muito diferente essa relação. Ele não é responsável. Se começarem a roubar carro à torta e à direita de todos os clientes, problema da seguradora.
Uhum, entendi. Tá? Inclusive, na seguradora, o cliente, né, no caso, se acontece algum sinistro, ele paga ali o valor da franquia, que é
isso.
Um pagamento fixo.
É.
No caso da associação, como você disse, se houver mais assaltos, furtos, roubos, acidentes, acaba que ele teria que pagar um valor que, né, não é essa franquia.
Isso. Pode constar, inclusive consta nos regulamentos que eu vi, que eu tive acesso, né, eu fui à internet, baixei os regulamentos de algumas associações, pode constar lá que no caso de um sinistro, que aliás eles não chamam de sinistro, porque sinistro é coisa de seguradora, eles chamam de evento.
Ah.
Então, no caso de um evento, aí eles colocam lá que o rateio, né, o preço que a pessoa vai pagar naquele mês é equivalente a 4% do valor do veículo, um mínimo de R$800. É tipo uma franquia.
Uhum.
Aliás, na prática, é uma franquia. Eles estipulam isso lá no regulamento, o que é bastante justo para a saúde da associação e até para ficar uma coisa justa, né? Porque aquela pessoa que passa o ano inteiro e não tem nenhum evento e o outro que tem um evento, é injusto que essa pessoa pague um pouco mais, né?
Vamos explicar melhor para o nosso ouvinte, então, as diferenças entre os produtos de proteção veicular e seguro do automóvel? Quem está em dúvida aí, comprou um carro, quer fazer um seguro, será que entra numa associação? Vamos explicar direitinho a diferença entre os dois.
Pois é, Pedro. Na associação existe essa coisa do rateio, né? Então, teoricamente, o que acontece é que a associação vai apurando aí mês a mês, a cada trimestre, a cada semestre, o custo total que ela tem com os custos operacionais, então os consertos, as indenizações por roubo, e aquilo ali, então, é somado, né? E dividido pelos associados de maneira, muitas vezes, proporcional. Quando você vai fazer uma cotação, ele te pergunta qual carro você tem. Se o seu carro for mais caro, aí você vai pagar uma taxa maior, uma cota maior. É uma coisa um pouco... Não dá para você entender direito. Você faz as perguntas para as pessoas, elas não explicam muito bem o que é cota, o que é taxa, o que é rateio. Mas quando o carro é mais caro, o produto, né, o plano... fica mais caro. Então, existe essa coisa do rateio, que pode, portanto, ser variável. Se aumentar muito o custo da associação, esse rateio pode ser passado para o associado. Teoricamente, pode, sabe? Eu liguei para uma delas e aí perguntei para a menina, né, para a moça que me atendeu muito bem, a moça muito experiente e tal. E ela falou, eu perguntei para ela, olha, se acontecerem muitos eventos, muito mais do que vocês estão esperando, é possível que isso venha a ser rateado e que aumente essa mensalidade que você está falando? Aí ela deu aquela gaguejada e falou assim, olha, no nosso caso, é praticamente impossível que isso aconteça, porque a associação tem um fundo de reserva de não sei quantos milhões e tal, tal, tal. Quer dizer, ela falou que isso não poderia acontecer porque a associação tem dinheiro. Mas na lei pode acontecer sim, sabe? Então é muito importante quando a pessoa for, né, escolher. E pior que é difícil, você não tem muita informação. Uhum. Isso é que eu fiquei assim com o pé atrás. Sabe, tem que escolher uma que tenha o fundo suficiente para aguentar muito imprevisto. Porque pode acontecer esse rateio, sim.
É uma coisa nova, a gente tem aprendido, né? Assim, passo a passo sobre. A gente vê muito na mídia, na imprensa, né? Anúncio de associação, mas assim, sempre fica com o pezinho atrás. No seguro, o prêmio do valor que o cliente vai pagar, né, pelo direito à proteção, tem isso no contrato, né, quando você assina lá o seu seguro?
Tem, é o preço, né? Até confunde um pouco, porque prêmio geralmente é coisa boa, né? No caso do seguro, o prêmio é aquilo que você paga pelo produto, né? Uhum. O custo do produto chama prêmio.
Então, por exemplo, se meu carro foi roubado, e vamos supor, eu tenho um carro que custa aí 40 mil reais, e aí eu tenho o meu seguro. E aí, se o carro foi roubado, eu tenho um valor do prêmio que seria um valor que a seguradora vai me pagar para eu ter um carro novo?
Bom, isso aí é a indenização. É isso que eu falei que confunde. O prêmio é o custo do seguro. Então, quando você vai contratar, fala, olha, eu tenho um carro de 40 mil reais e tal, eu tenho 30 e poucos anos, e fala, beleza, então o preço é R$1.000 por ano. Esses R$1.000 são o prêmio, tá? Quando se o carro for roubado, aí a seguradora vai te pagar a indenização. E aí tem ali, eles vão falar 100% da tabela FIPE. Tabela FIPE é o preço oficial do carro, né? É considerado aí o preço oficial do carro. Ah, a gente paga 100% da tabela FIPE. Aí eles vão te pagar isso aí. E aí você, se quiser gastar o dinheiro, você gasta. Se quiser comprar outro carro, você compra. Se quiser juntar, enfim, o dinheiro é seu, você faz o que você quiser. Né?
Mas na prática, porque quando foi, eu tenho um seguro do meu carro e eu me lembro que quando eu fui fazer, leva-se em consideração N fatores, né? A idade, se você vai para trabalhar com o carro, se ele fica na garagem, se ele tem estacionamento, se você é estudante, se você é mulher, se você é homem, se você tem filhos, e qual tipo de carro que você tem, tudo isso influencia no valor.
Isso.
E muita gente, inclusive, mente na hora de fazer a apólice, né? Porque, e aí eu fico pensando depois, se é algum tipo de golpe, porque, né, tem sempre um espertinho de plantão. Na associação, isso é levado em conta também, Everton?
Pois é, Pedro, não é. Geralmente não é. Poderia ser, deveria ser. Né? Eu acho que tem muito mais motivos para ser levado na associação, já que o seu risco ele é espalhado pelos outros associados, então deveria ser. Mas o que eu, nas pesquisas que eu fiz, geralmente não é levado em conta, e nas associações com que eu entrei em contato, eles não perguntaram nada disso. Perguntaram só qual carro que eu tenho, perguntaram se eu uso o carro profissionalmente, para aplicativo, né, essas coisas. Se eu sou Uber, né, vamos falar mais diretamente. Só isso, e qual carro que eu tenho. Então, o preço que ela me passou ficou mais caro que o meu seguro. Eu renovei meu seguro recentemente. E eu tenho o bônus máximo, porque eu tenho muitos anos que eu não tenho nenhum sinistro. Talvez pela idade, meu carro fica em garagem de dia e de noite. É uma série de coisas que o meu seguro deve ser mais barato, talvez, do que a média, vamos dizer assim. E na associação não me perguntaram nada disso, então o resultado, a associação ficou mais cara.
Ah, tá. Né? Que cuidados que a gente tem que ter ao contratar um seguro ou uma proteção veicular?
Conhecer a companhia, nos dois casos, é importante conhecer a companhia. No caso da seguradora é um pouco mais fácil, porque as seguradoras são companhias muito grandes, apesar de que tem umas seguradoras que são meio complicadas também. Mas procurar saber se ela tem boa saúde, né? O site da SUSEP, né? O órgão governamental que fiscaliza e regulamenta o mercado de seguros privados, é a SUSEP. Então, lá no site da SUSEP tem informações sobre as seguradoras que estão em atividade. Se você tem um amigo, um corretor, né, que seja amigo seu, né, porque às vezes o corretor, enfim, ele prefere trabalhar com determinados seguradores, ele vai falar bem dessas seguradoras. mas eles podem também informar se aquela seguradora, se ela não tem o risco aí de falência, ou se ela não é complicada na hora de pagar a indenização.
Uhum. Né? Porque, às vezes, burocracia, né, cá entre nós. O meu sogro teve o carro roubado e ali na região do Padre Eustáquio, e para, né, para ele conseguir o valor da indenização, nossa, foi um custo, né? Eles pedem uma série de documentos, não sei o quê, boletim de ocorrência, meio que justamente talvez para até se livrar assim, de algum golpe, possível golpe. Eu até entendo que tem que ter realmente uma série de documentos que comprovem, né, que o veículo foi roubado e tudo mais. Mas ainda assim, foram mais de 30 dias, né, esperando uma liberação até ele receber o valor da tabela FIPE.
Pois é, tem algumas que são muito enroladas, outras são mais ágeis, né? Então o corretor pode te orientar nesse sentido. No caso das associações, não existe um órgão. A SUSEP ainda não fiscaliza as associações, então não existe assim uma CVM, um Banco Central, uma Previc, algum órgão governamental que fiscalize isso aí. Então é uma empresa comercial. Eu chamo de empresa porque, pelo que eu estou vendo, na prática são empresas. Elas têm muito pouco de cooperativa, têm muito pouco de associação. Inclusive, até se tiver aí alguém de diretoria de associação de proteção veicular, se eu estiver falando bobagens, né, a pessoa às vezes trabalha numa que é cooperativa mesmo, que é associação, que é séria, entra lá no blog, vai lá, educandoseubolso.blog.br, vai lá no contato, manda uma mensagem para nós, fala, olha, você está enganado, a nossa associação é séria, eu vou ter o máximo prazer em publicar, porque eu quero justamente separar o joio do trigo. Eu acho que essas associações são uma ótima ideia, né? Mas o que eu tenho visto aí é que muitas funcionam como empresas. Então, para essas, além de você tentar pesquisar aí a saúde delas, vai no Reclame Aqui, vai nesses, procure, né, o que for possível, né? Tem uma associação deles que chama AAAPV, né? Associação de Autorregulação, sei lá, das Associações de Proteção Veicular. O primeiro A não é associação, não, senão ficava duas vezes a palavra. É uma coisa de autorregulamentação. Eu fui e achei um pouco, assim, pouca informação no site, mas tem que pesquisar. E mesmo se você pesquisou aquela empresa, você acha que dá para confiar, se tem um amigo seu, se você conhece alguém lá dentro, pesquise as oficinas que são credenciadas, pesquise como é que funciona. Se você quiser mandar seu carro arrumar naquela oficina de confiança, como que funciona isso, essa livre escolha, uma série de coisas. Tá? As seguradoras geralmente são um pouco mais bem estruturadas em relação a isso. Tá? Muitas vezes são complicadas também, porque eu não sou fã de seguradora não, tá, gente? É só explicando aqui os riscos que existem em cada um.
Leia o contrato, viu? Tem aquelas letrinhas pequenininhas. Ai. Procure entender bem as cláusulas antes de colocar ali, ó, a sua assinatura num papel. Parece que está vendendo a alma ao diabo.
É isso mesmo.
O Everton, agora o seguinte, o mercado de proteção ele está sendo regulamentado.
Isso.
Num histórico, num retrospecto, o que mudou?
Olha, as associações, elas entraram no mercado meio na marra, eu acho até parecido com o Uber, entrou meio na marra, assim, quando viram que a lei permitia que aquilo pudesse acontecer, eles entraram e começaram a se multiplicar. Aí, em 2015, um deputado federal chamado Lucas Vergílio, acho que é Lucas mesmo, o sobrenome é Vergílio, entrou com um projeto de lei para proibir, criminalizar, seguro pirata e não sei o quê. Então, na época, o projeto de lei visava proibir as associações. A coisa foi evoluindo e aí, em maio desse ano, evoluiu de uma forma que, em vez de proibir, fosse regulamentar esse mercado, sabe? Aí a SUSEP vai, né, de acordo com esse projeto de lei, passaria a fiscalizar, as associações teriam que divulgar os relatórios ali de viabilidade, né, de saúde financeira, né, de que não tem aventura no meio daquele negócio ali, passariam a pagar impostos de forma equivalente às seguradoras, uma série de coisas. Eu sei que houve um passo importante no dia 22 de maio, eu não sei exatamente em que ponto, se já foi para aprovação no Senado, eu não sei exatamente em que ponto que está, mas ela está caminhando para ser regulamentada. Interessante que eu estava pesquisando isso aí, eu falei, o deputado chama Lucas Vergílio, né? Aí eu vi num site da Federação Nacional dos Corretores de Seguro, o pessoal falando bem, que agora esse projeto de lei está regulamentando esse mercado e tal, e o presidente da federação se chama Armando Vergílio. Pode ser coincidência, pode ser parente do deputado, eu não sei. Eu sei que essa lei, enfim, parece que agradou aos corretores de seguro, porque realmente era um mercado que estava correndo um pouco à margem, um pouco solto demais, tá? Então, essa regulamentação pode organizar e dar mais transparência para isso aí.
Eles não podem atuar em outro ramo, não, né? Tipo seguro de vida.
Não. É um dos pontos aí dessa regulamentação é justamente isso, que seria para proteção veicular, que não pode entrar no ramo pessoas, que eles chamam, né? Seguro de vida, acidentes e tal, que não pode entrar.
Para a gente terminar, quero saber a sua opinião, afinal de contas, né? Você que pesquisou, que trouxe aí todos esses detalhes, as diferenças, o que é que vale mais a pena?
Pedro, como eu falei, as associações, eu acho uma boa ideia, o espírito, né, da ideia das associações, eu acho muito interessante o associativismo, o cooperativismo, eu acho que coloca as pessoas mais responsáveis, mais solidárias em relação ao que acontece com elas. Se não tem fins lucrativos, é mais interessante ainda, porque aí se as pessoas conseguem ter menos sinistros, pode ser que fique até mais barato, né? Vai ficando mais barato. Como eu falei que de 160 pularia para 180 naquele exemplo que eu dei, pode acontecer o contrário, né? Uhum. Pode acontecer que as pessoas não têm eventos e comece a ficar mais barato. Então, a ideia eu acho muito boa. Só que nas pesquisas que eu fiz, eu achei, assim, muito pouca transparência, sabe? Eu fiquei realmente grilado, não dá para você saber a saúde financeira da associação. Eu perguntei sobre assembleias, porque cooperativas têm assembleias, né? Tem conselho de administração, tem diretoria executiva, tem conselho fiscal, porque os associados são donos, então tem que ter transparência. Olha, eu não vi nada disso, não vi nada semelhante a uma cooperativa nas associações com que eu entrei em contato. Então, eu acho assim que as pessoas devem tomar bastante cuidado, pesquisar bastante. Enquanto essa regulamentação não sair, enquanto a SUSEP não tiver de olho, tem que tomar muito cuidado. Então, hoje em dia, eu acabei de renovar meu seguro. Se eu tivesse que renovar, por exemplo, mês que vem, olha, eu ainda não, eu acho que eu não confiaria ainda numa associação, sabe? Olha, repito, se tiver alguém de associação ouvindo, entre em contato com a gente, fale, bota a boca no mundo, que o que eu mais quero, o que eu mais procurei esses dias foi justamente ouvir as associações, sabe? Para eu acreditar nelas, porque entre uma seguradora e uma cooperativa, eu prefiro acreditar numa cooperativa.
Sim.
Sabe? Agora, eu achei que a coisa está muito pouco transparente, a coisa está com muito mais cara de empresa do que de cooperativa. Tá?
Aí, ó, Everton Veloso abrindo seu coração, dando a sua opinião, porque tem que ser assim mesmo, é experiência vivida, experiência compartilhada, e a gente quer também ouvir aí o outro lado, se você faz parte de uma associação de proteção veicular, se você não teve nenhum problema, porque, assim, a gente paga seguro, falando aqui agora a minha opinião, a gente paga seguro para não usar, vamos torcer, né, assim, pelo menos assim, a gente paga, mas a gente não quer usar. Por quê? Para usar significa que eu bati o carro, que eu tive meu carro roubado, furtado e por aí vai. Então, assim, é uma segurança. Eu pago, mas assim, ó, tô deixando meu dinheiro aqui, mas espero não ter que utilizar. Mas se eu tiver que utilizar, que eu seja bem atendido. E assim, aconteceu já comigo do meu carro estragar no meio da estrada, e aí, né, ligar para um reboque, ter uma assistência 24 horas que vai levar para a oficina, e se bater o carro, que o serviço seja bem feito. Então, assim, a gente quer que no final das contas, se precisar usar, que a gente tenha um bom serviço. Vieram então com essa nova proposta, mas ainda, como o Everton disse, está tudo ainda um pouco nebuloso. Então, a gente precisa pesquisar mais. Não estamos falando aqui para você não entrar numa associação. Cada caso é um caso. Pesquise, leia o contrato, veja a rede aí de oficinas credenciadas, veja aí os serviços que eles oferecem, se tem carro reserva, né? Se você, por exemplo, né, tem táxi para te levar para o trabalho enquanto seu carro está na oficina. Então, assim, são muitas coisinhas que, no final das contas, vão fazer diferença.
Perfeito, é exatamente isso. A proposta é boa, se ela funcionar, beleza, eu acho muito mais legal, mas tem que tomar esses cuidados e ver se funciona, beleza mesmo.
Legal. Everton Veloso, muito obrigado mais uma vez. Outras informações, é só entrar no site, no blog educandoseubolso.blog.br. Semana que vem, Frederico Torres deve estar de volta?
Provavelmente.
Mas é que, ó, as portas estão sempre abertas para você, viu?
Beleza, muito obrigado. É sempre uma alegria. Gosto muito de vir aqui.
A gente também gosta muito de recebê-lo, Everton. Obrigado mais uma vez.